Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa da nossa rádio web. Brasil, nosso país em transformação. Ele é quinzenal e os assuntos vão se acumulando e vão vindo na atualidade, vão fazendo a diferença dos temas que aparecem durante a semana ou durante os 15 dias. Hoje, nós temos uma comemoração, início de uma comemoração muito importante na nossa área do meio ambiente, que é a Semana do Meio Ambiente, onde se comemora além de comemorar, né, se gratifica de estar vivos e estarmos num meio ambiente. Mas até que ponto podemos estar contentes com a situação ou coniventes com a situação? Dentro dos cursos na área de meio ambiente aqui da Uninter, nós temos vários cursos que ajudam a melhorar a compreensão, a informação, o conhecimento dentro da área ambiental. Então, vamos lá. Eu sou a professora Sandra, sou a coordenadora desses cursos na área de meio ambiente aqui na Uninter, e nós vamos hoje ter uma convidada, a professora Márcia Cravetes, para ajudar na fala sobre a atuação do profissional na área ambiental dentro desse cotidiano nosso de pós-crise, de pós-pandemia, ou mesmo dentro da área ambiental. Como é e onde é que atua o gestor ambiental? Bem-vinda, professora Márcia.
Oi, professora Sandra. Olá a todos que nos estão nos acompanhando. Iniciando, então, né, a Semana do Meio Ambiente, uma semana para refletirmos, né, porque temos que pensar no meio ambiente, que nem todas as datas comemorativas, isso se torna meio clichê, né, temos que pensar que nem Dia das Mães é todo dia, né, meio ambiente também, é todos os dias, devemos pensar todos os dias no meio ambiente, o que queremos deixar, né, como diz o artigo 225, para as futuras gerações. O que nós queremos deixar, então, para as futuras gerações, para os nossos filhos, nossos netos? Então, nós temos que trabalhar a qualidade ambiental todos os dias, né? Mas existe um dia em específico que é para refletirmos. E com isso, né, com a questão do meio ambiente em alta, devido a todas essas situações que estamos enfrentando, hoje o papel de um gestor ambiental se enquadra perfeitamente no mercado de trabalho, né? Então, hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a atuação do profissional em gestão ambiental, mas todos os profissionais da área do meio ambiente, né? E a Uninter oferece diversos cursos nessa área, tanto na graduação quanto na pós, né, professora? Temos Exato. 9 cursos, né, de especialização, com certeza um deles se encaixa na sua linha de pesquisa e você terá mais conhecimento e poder, né, estar trabalhando com uma área em que precisamos cada vez mais de profissionais.
Mas vamos lembrar, então, que nós falamos sobre a Semana do Meio Ambiente, mas qual é o Dia do Meio Ambiente? É comemorado no dia 5 de junho. Então, nós estamos na semana, mas não é somente, como a professora Márcia falou, no dia ou na semana, o meio ambiente todos os dias. E a preocupação nossa é em deixar algo melhor do que nós estamos vivendo para as futuras gerações, mas também temos que pensar que nós, enquanto viventes nessa fase, na nossa terra, né, na nossa casa, temos um compromisso muito grande também na qualidade de vida, não só do meio ambiente, como toda a sociedade. Daí entra a parte socioambiental, que temos um curso, inclusive, sobre isso, gestão socioambiental focado também na saúde, porque uma coisa está ligada à outra. Não existe saúde humana ou saúde das espécies que não tenha saúde ambiental. E esse ano, por sinal, né, professora Márcia, nós, a ONU, na verdade não somos nós, mas a ONU decretou como tema principal para a Semana do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente, justamente a biodiversidade, a preservação desta biodiversidade. E a biodiversidade envolve tudo que é vivo na Terra, não é mesmo?
Tudo, né? E somos um país rico em biodiversidade, né? Então, Exato. Nada mais interessante do que ser esse o tema e que tudo, né, prof? É flora, é fauna, é uma biodiversidade, já o nome já está aí.
Pessoas,
recursos. Pessoas, é ter tudo, né? Então, é um tema muito relevante e acredito que no decorrer das semanas muitas atividades estarão sendo realizadas com esse tema e vale a pena, né, você acompanhar todos os eventos possíveis sobre esse tema.
É interessante quando a gente fala sobre a preservação e a conservação da biodiversidade, ela não se faz sozinha. Há necessidade de ter alguém que tenha conhecimento, que tenha amor pelo meio ambiente e que desprenda energia e conhecimento para que essa preservação ou essa regeneração da biodiversidade aconteça. E quem são essas pessoas? Os gestores ambientais. A professora Márcia tem um dado bem interessante sobre a área da gestão do gestor ambiental. Vamos lá, prof?
Então, vamos lá. Bom, só fazendo, né, uma introdução, né, prof?
Isso.
Antes, né, num passado não muito distante, né, mas as profissões mais promissoras no mercado de trabalho era, e mais direcionada era médico, era advogado. Você pensava muito, né, em ser médico, ser advogado, ou até mesmo professores. Hoje o quê? Hoje se volta... E temos o leque de trabalho é enorme. Hoje não se pensa só em ser médico, advogado, professor. Hoje se pensa em ser um empresário, né, bem-sucedido, um farmacêutico na área da saúde. Várias outras profissões, né? Se ficarmos aqui falando todas, né, que tem profissões que às vezes a gente nem sabe que tem, mas existe. E nesse leque está o gestor ambiental. Então é uma chance, né, de crescer, e com esse crescimento, com tudo que veio ocorrendo, tudo que ocorreu nos últimos anos, processo de desmatamento florestal, processo de queimadas, isso foi o quê? Foi agregando valor e reconhecimento na profissão ambiental, né, principalmente no gestor. Um estudo foi publicado recentemente por uma empresa de consultoria na área ambiental, e aponta que 70% dos empresários brasileiros, professora, eles acreditam que o impacto positivo da sustentabilidade nos negócios, que vale a pena investir na sustentabilidade dentro de uma empresa. E para que isso ocorra, precisa de quem? Precisa de um gestor ambiental, precisa de alguém qualificado na área de meio ambiente, porque nada melhor do que uma pessoa com graduação e principalmente uma especialização na área da sustentabilidade para estar desenvolvendo todo esse trabalho dentro de uma empresa, em vários segmentos, né, em vários ramos, não exatamente uma indústria de couro, por exemplo. Temos várias, né? Podemos ter empresas de rolamentos, que é comum aqui no Brasil, mineração, muitos outros empreendimentos, né, professora?
Montadoras mesmo de automóveis, né, que hoje grande parte delas utilizam materiais recicláveis, materiais que são reaproveitados. Por exemplo, o estofamento, que já vem de fibra de coco, de fibra de arroz, vem de borrachas, pneus reciclados, ou vários, tem uma infinidade de reaproveitamento, né, da economia circular, como a gente diz, né, aplicado até mesmo para essa área, que antes nem era pensado, porque não era a empresa montadora, nem pensava nessa fatia da sustentabilidade. Sim. Pensava em responsabilidade socioambiental para melhorar o seu balanço, a parte econômica, para ter uma visibilidade maior no mercado perante os seus concorrentes e tal. Mas hoje já existem ações que são bastante concretas. Uma delas é isso, o reaproveitamento dos recursos naturais, né? Sim. E assim por diante.
Então, prof, diante de tudo isso, do cenário que nós tivemos em 2020, né, das queimadas, do desmatamento que ocorreu, e diante de toda essa crise, né, essa pandemia que estamos vivendo, então, mesmo assim, o cenário para o gestor ambiental é favorável, né, visto que entre os meses de maio do ano passado e abril desse ano, o aumento de 77,05% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho foi voltada à contratação de gestores ambientais. Então, tivemos um aumento de 77%. Então, isso reflete...
Diante do panorama, né, que nós estamos vivendo, ele é bem representativo.
Isso reflete o quão importante é uma pessoa capacitada na área de meio ambiente. Qual a diferença que ela vai fazer? Qual a diferença de um gestor ambiental? Né? Alguns gestores ambientais estão nos acompanhando, alguns especialistas em perícia, gestão de recursos hídricos, ecologia urbana. Comentem aí, qual que é o papel de vocês diante de tudo isso? Né? Então, o que vocês, né, qual a importância da profissão de vocês? Então, com esse aumento, representa que realmente a sociedade precisa de alguém capacitado, porque são pequenas coisas, como uma reciclagem, né, professora?
Exato.
Até uma certificação, até uma perícia. Então, o gestor, nós vamos comentar mais para frente aqui um pouquinho, quais, né, são as atribuições do gestor, mas é amplo, né, e por isso reflete esse aumento significativo na contratação, professor.
Esse ganchinho que você deixou ali sobre a situação de pandemia que nós estamos vivendo e a situação ambiental que nós estamos vivendo, de desmatamento e queimadas e tal, nós podemos incluir, infelizmente, a poluição e contaminação de corpos hídricos. Qual é a segurança hídrica que nós temos hoje? Qual é a qualidade hídrica que nós temos hoje? Em todos os corpos hídricos. E
sim,
também nos oceanos, né? Não,
sim,
só nos rios, mas também nos oceanos.
Aí entra o detalhezinho já, né, prof? Já falando de outro assunto, mas não podemos esquecer. Aí entram as ODSs, né? O que tem sido,
exato,
feito para atender as ODSs. Hoje enfrentamos crise hídrica, né? Tanto fatores naturais como fatores antrópicos, né? Mas essa deixa também serve para a gente pensar nas ODSs, né? Que elas, tanto o oceano quanto água potável e saneamento, se encaixam nas ODS 6 e 14. Então, temos, né, que...
Vamos deixar claro o que são os ODSs, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi protocolado e foi elaborado com vários países, centenas de países, né? E juntamente com a ONU, e que tem um compromisso perante a sociedade mundial até o ano de 2030. Por isso é chamado Agenda 2030, onde esses 17 ODSs estão fazendo a composição. Cada um desses ODSs tem interligação e eles têm objetivos, eles são detalhados. Vamos supor, os 6, que fala sobre saneamento, água potável e tal, ele é detalhado com subobjetivos, que para alcançar o objetivo de saneamento e de água potável com qualidade, há necessidade de ser contemplados aquelas metas, aqueles subobjetivos que são detalhados. Cada um tem as suas metas, uns têm mais com mais extensão, outros com menos. Então, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, firmado com a ONU em várias centenas de países no mundo para atingir esses objetivos e essas metas até o ano de 2030, Agenda 2030. Então vamos continuar, né, professora?
Vamos lá.
Então, mas afinal, então, qual é a atuação desse gestor ambiental, né? Em que ele pode atuar? Eu sempre gosto de começar, vamos ser redundante, mas pelo início. E o que é o início dentro da área ambiental? É a educação ambiental. Nada se consegue melhoria ou algo que tenha um alicerce bom que não seja através da educação ambiental. Nós temos cursos a respeito disso, um deles é justamente educação ambiental e sustentabilidade, focado não somente para professores, mas para quem trabalha, por exemplo, na área acadêmica. Quem trabalha na área acadêmica tem a condição de abordar esta educação ambiental, a disciplina, em outras disciplinas, porque a disciplina de educação ambiental ela é trans e interdisciplinar. Mas também tem outros locais ou outras atribuições para o gestor ambiental, sem ser somente na área acadêmica, por exemplo, na indústria. Nós temos vários segmentos que ele pode atuar, né? Dentro de uma empresa, por exemplo, como a professora Márcia já tinha comentado no início, pode ser dentro da empresa, através de gerenciamento correto dos resíduos tóxicos ou dos resíduos perigosos. Haja visto que nem só as empresas, veja como elas vão se interligando, nem só nas empresas geram os resíduos tóxicos ou perigosos. Dentro de uma casa também, há exemplo de resíduos que sobram ou restos de medicamentos, restos de agrotóxicos que muita gente usa, veneno para deformiga, veneno para determinados roedores, tudo isso são resíduos que são altamente tóxicos e são altamente poluidores. Então, dentro de uma empresa, não é só dentro da empresa que ela pode atribuir, dar essa atribuição para o gestor ambiental. E dentro de uma casa, também a pessoa pode se tornar um gestor ambiental desde que tenha comprometimento com essa, com esse resíduo, né? Que, na verdade, gera. Hoje em dia, grande parte das pessoas em casa, então, quando são medicadas ou estão tomando medicação, se você está numa empresa, você leva o horário, toma e descarta ali. Por exemplo, as cartelinhas ou o vidro que já acabou, tal. Hoje, com essa situação nossa que estamos direto dentro de casa, com certeza esses resíduos que são mais perigosos são descartados dentro da própria casa. Interessante como fazer isso, então. Existem ecopontos, normalmente, em todas as localidades, pelo menos um ecoponto disso, no caso, são as farmácias. As farmácias fazem o recolhimento de medicamentos vencidos ou restos de medicamentos, né? E fazem a logística reversa, que poderia ser um outro tema para uma próxima rádio, né, professora? Não vamos entrar nesse critério da logística reversa, senão a gente vai ficar falando aqui o programa todo, né? Mas também pode na empresa, como eu já disse, nas montadoras, dei um exemplo, a reutilização das matérias-primas e de recursos naturais. Além de reaproveitamento para gerar um outro produto, também as empresas têm se preocupado bastante no que diz respeito à reutilização da água. Vamos supor, uma empresa petrolífera usa milhões de litros d'água para fazer o resfriamento dos equipamentos. E esta água, ela sai com resíduos de graxos, com resíduos de ferpas, né? Sai suja. E não dá para descartar. Então, grandes empresas, e até mesmo já está no modelo de empresas menores, que utilizam com maior intensidade esse recurso natural, no caso a água, eles têm reutilização através do quê? De lagoa de estabilização. E quem é que pode implementar esse tipo de tecnologia dentro de uma empresa, ou não importa o porte da empresa? É o gestor ambiental. Para isso, ele foi buscar um conhecimento, tanto na legislação, quanto nos conhecimentos de gestão, no conhecimento estratégico, né, de práticas de desenvolvimento sustentável, e faz o que? A aplicação. Principalmente, quem trabalha com gestão ambiental trabalha com a parte legal, seja ela Constituição, seja ela leis, resoluções e também normas. Não só as normas do CONAMA, como também as normas da própria empresa. Então, o gestor ambiental tem que estar sempre antenado na parte de legislação.
Antes se falava que o gestor ambiental trabalhava com papel, mas como hoje nós temos tudo digital, né? Então, hoje se tornou um pouco mais fácil.
É só ter o arquivo.
Né? É só ter o arquivo.
E o acesso aos locais que, nos ambientes, ou nos locais que tem hospedado essa lei atualizada. É muito importante, porque a atualização da lei ambiental está sendo assim com muita frequência. Antes a gente tinha uma lei, durava 2-3 anos e ela ficava atuante. Hoje, quando passa algum tempinho, já está mudando, né? Por exemplo, as ISOs, que a gente tinha ela com durabilidade, vamos supor, de 5 anos, né? Hoje ela está sendo feita revisão direto. Por quê? Porque a gente precisa de revisão para, principalmente a ISO 14000, o local, o escopo dessa atuação, né? E a reutilização de recursos naturais, as normas já vão se aperfeiçoando.
um grande fator a mudança de ISO, principalmente de ISO, é a inovação tecnológica, né? Porque se nós temos um processo tecnológico mais avançado, por exemplo, para uma lagoa de decantação, então a norma é outra, né? Eu não vou usar o mesmo procedimento de uma ISO lá de 1999, por exemplo, né? Só dando um exemplo, para um procedimento tecnológico novo de 2020. Então, não encaixa. Então, por isso, a grande atualização das ISO se dá por causa dos avanços tecnológicos, dos procedimentos, descobertas, né? Muitos pesquisadores hoje, há uma grande gama de pesquisadores voltados para a parte de recursos hídricos e para a parte de gestão.
E então, tecnologias novas, né?
Nova, exatamente. Então, é por isso que muito se tem tendo que fazer uma nova revisão de uma nova ISO ou de uma legislação também, né? Então, às vezes, aquela legislação, para atender a demanda da população, aquela legislação já é defasada, não consegue atender o que a atualidade, né? Então, precisa mesmo. Nós sabemos ainda que algumas legislações ambientais, né, precisam passar por uma revisão, porque elas já não comportam, né, o que a sociedade, o que a atualidade demonstra, mas aos poucos, graças à boa vontade de muitos pesquisadores, isso está sendo alterado e revisado para uma melhor, né, porque quanto mais específico for aquele procedimento e que traga melhorias para a área ambiental ou para o meio ambiente, vai trazer melhorias para a sociedade, né? Então, esse
é um exemplo. Um exemplo assim que a gente pode até trazer à tona é justamente a parte da legislação e a utilização de novas tecnologias focadas para startups. As startups são as tecnologias mais atuais hoje, os drones e a legislação, não somente ambiental, mas a legislação em geral, ela está sendo providenciada e inovada a cada dia, praticamente, porque não, modo de dizer a cada dia, mas com passos muito mais largos, porque a sociedade exige. Por exemplo, drones em locais para fazer monitoramento de qualidade de ar, antes eram colocadas estações fixas. Hoje os drones já fazem esse papel. Hoje as startups ou as cleantechs, né, fazem esse serviço. E existem infinidade de startups focadas para a gestão ambiental. A mais utilizada e a mais comum que a gente vê, que está proliferando com muita intensidade, é sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos. Por quê? Porque usa georreferenciamento. Há uma dica, hein? Quem está na área de gestão ambiental, a área de gestão em georreferenciamento é o grande boom, é a grande dica que nós estamos deixando aqui, porque poucas pessoas vão para essa área, grande parte das pessoas vão para a área de, não menos importante, mas para a área de gestão de SGA, de sistema de gestão ambiental, implementação, que é necessário para fazer aplicabilidade ou aplicação do georreferenciamento. Né? Delimita o escopo tal, e vai utilizar o georreferenciamento. Mas quem se especializa em georreferenciamento ou busca um conhecimento um pouco mais aprofundado nessa ferramenta, vai ter um diferencial no mercado na área de gestão ambiental. Então, como eu estava dizendo sobre essa startup, a parte de gestão de resíduos sólidos, ela tem proliferado com maior intensidade, porque ela consegue detectar, essa startup consegue detectar onde tem o maior número, maior quantidade de geração de resíduos, que tipo de resíduos, onde eles estão sendo descartados, que é muito importante, porque mais do que saber o quanto gera e o que gera, é saber para onde está sendo destinado.
É que não adianta coletar e não dar uma destinação correta, né, professora?
Exatamente.
É a mesma coisa eu separar na minha casa o vidro, o papel, o plástico, deixar separadinho e na hora da coleta meu município não ter, né, as empresas de reciclagem, né, para estarem recolhendo e vir a empresa de resíduo orgânico e levar tudo e misturar tudo de novo, né? Então é preciso, né, saber. Então não adianta só coletar, né? Tem que dar a destinação correta, né? O que é reciclado para reciclagem, o que é o orgânico, se possível seria, né, compostagem, mas a gente sabe que não é um trabalho de formiguinha, então da destinação correta para o resíduo que é coletado e gerado na minha residência.
Exatamente. Isso também entra como uma atuação do gestor ambiental, políticas públicas. Até se não estiver fazendo parte da elaboração destas políticas públicas, ao menos no município ele pode requisitar, ele pode exigir, com o tempo ele vai exigindo que o município tenha. Por exemplo, como a professora Márcia falou agora, se eu faço toda essa divisão, faço toda essa coleta seletiva, vamos dizer, ou a separação, né, e depois ele vai para o mesmo local que normalmente é um aterro ou um lixão, de pouco valeu. Eu tenho a minha parte feita, eu tenho minha consciência tranquila, mas até que ponto? A responsabilidade de quem gera, né? A responsabilidade já continua sendo nossa. Então, também é uma área de atuação. É, por isso que é importante ter o conhecimento da gestão ambiental, porque participar das reuniões, participar das audiências públicas, que é muito interessante, às vezes a gente recebe um convite ou fica sabendo que o município vai fazer uma reunião de audiência pública, e a gente às vezes não se inteira disso, acha que está distante, mas na verdade não está, diz respeito diretamente a cada indivíduo que faz parte daquela sociedade.
E muito importante, né? Mesmo que eu não tenha uma formação de gestão ambiental, por exemplo, mas eu mesmo como cidadã, eu tenho que ir lá e estar participando e contribuindo, porque temos opiniões, somos geradores de opiniões, mas o gestor ambiental, como daí tem, né, um conhecimento mais amplo, ele vai lá e com certeza as ideias dele, passar essas ideias. Uma audiência pública é muito importante, conferências ambientais são importantíssimas também. Se o município ou o estado oferece conferências ambientais voltadas a alguma temática, participe. Eu já participei de uma muito interessante sobre implantação implantação do gerenciamento dos resíduos. E se fazem grupos, né, professora? Sim. Nessas conferências, e você dá as ideias. E por último, é lido essas ideias. Se aprovado, essas ideias são as que irão para o plano de gerenciamento, né? São alternativas que também o gestor pode estar lá, né, desenvolvendo, fazendo uma conferência. Então, abrange toda a sociedade. Então, assim, vocês estão vendo, né? O gestor ambiental, ele pode tanto no privado quanto no público estar atuando, né? No setor público e privado. Então, é amplo, mas você tem que se dedicar, você tem que, como a professora Sandra falou, a legislação vem sendo atualizada, você precisa estar atualizado, você precisa acompanhar todo o mercado de trabalho, né? Novas tecnologias, as startups. Então, você precisa estar acompanhando. Não adianta ter feito gestão ambiental em 1990, né? E não ter se atualizado mais. Então, precisa estar se atualizando, porque o mercado de trabalho vai exigir, né? Hoje em dia, em todas as profissões, né, existe uma exigência muito grande. E na área de meio ambiente não é diferente, né? Nós sabemos, né, professora, a gente conhece outros profissionais da área, então a gente sabe que é uma exigência grande estar atualizado junto ao mercado de trabalho. Aqui foram algumas dicas, né, prof, do que o gestor pode estar trabalhando. Mas se você fizer uma busca, você vai ver que tem outras
energias
funções.
Renováveis, limpeza de mares, reconstituição ou reaproveitamento de água, de corpos hídricos, barreiras para monitoramento de água, de ar, de solo, o uso indevido do solo, a prevenção da erosão, tudo faz parte do gestor ambiental. Professora Márcia, nós poderíamos ficar aqui mais algum tempo falando sobre isso,
sim.
Porque primeiro que a gente gosta do que faz, segundo que a gente vai atrás desse conhecimento para passar para o pessoal, e também pela audiência que nós estamos tendo, que é muito boa sempre. Queremos então agradecer, eu acho que nós vamos ter que parar, porque já estamos no nosso tempo limite, professora.
Pois é, e podíamos fazer mais uma rádio, porque ainda temos coisas aqui para comentar com os nossos ouvintes.
Ainda mais na Semana do Meio Ambiente, que a gente está assim com tudo na ponta da língua, não é mesmo, professora?
Exatamente.
De conhecimento e tudo mais. Mas, inicialmente, então, nós vamos ter que fechar mesmo nosso programa. Agradecer à professora Márcia pelo compartilhar o seu conhecimento, o seu tempo, que é sempre muito valioso. E o de vocês, que estão ouvindo, né, pela audiência e tal. E acho que a gente vai se encontrar daqui 15 dias novamente com um tema novo.
Exatamente, porque todo dia aparece um assunto mais atual, então é importante e estarmos levando para os nossos alunos, nossos ouvintes, né, o que o mercado também tem a oferecer. Mas como dica, a professora Sandra já deu, vou reforçar, prestem atenção em cursos de georreferenciamento e venham conhecer, para quem não conhece ainda, né, professora, venham conhecer os nossos cursos.
Perícia, auditoria ambiental, educação ambiental, que é a base
exatamente
de tudo, né?
Agradeço mais uma vez pela oportunidade e seguimos daqui 15 dias mais um assunto atual para os nossos ouvintes.
Brasil, nosso país em transformação.